ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América deste 11 de maio de 2021. Hoje, aqui na capital americana, estamos com excelente tempo. Sol a brilhar, céu limpo e lá fora uns agradáveis 20 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Israel e Hamas têm guerra na faixa de Gaza. Há mortos e feridos entre a população civil. Na Rússia, 9 pessoas, incluindo 7 estudantes mortos num ataque a uma escola primária. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Centenas de crianças internadas por subnutrição em Bengala, enquanto aumenta a crise nos hospitais através do país. Uma ONG pede à Assembleia Nacional e ao Presidente para tomarem medidas para proteger camponeses que estão a ser expropriados. Connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Israel e o grupo palestiniano Hamas continuavam hoje uma troca de bombardeamentos através da fronteira de Gaza. Pelo menos 26 palestinianos foram mortos em bombardeamentos israelitas, enquanto pelo menos 2 israelitas foram mortos e vários feridos nos ataques do Hamas, que disparou até agora mais de 300 rockets contra alvos em Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Hamas tinha atravessado o que chamou de uma linha vermelha ao disparar pela primeira vez rockets em direção a Jerusalém, e avisou que Israel vai aumentar a frequência e força dos seus ataques. Um outro grupo palestiniano, o Jihad Islâmico, confirmou que 2 dos seus líderes tinham sido mortos nos ataques israelitas. Sabe-se também que um dos alvos de Israel foi um prédio onde vivem líderes do Hamas. O ministro da Defesa israelita ordenou, entretanto, a mobilização de 5 mil soldados da Força de Reserva para expandir operações, disse uma porta-voz do exército. O Hamas começou a disparar rockets em direção a Israel depois de vários dias de confrontos em Jerusalém entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos, em que centenas de palestinianos foram feridos. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse estar profundamente preocupado com os ataques de rockets e disse que ambas as partes devem reduzir a tensão, adotando medidas práticas para se acalmar a situação. 7 crianças foram hoje mortas num ataque a uma escola primária em Kazan, no centro da Rússia. Um professor e um trabalhador da escola também morreram no ataque, em que 21 outras pessoas, incluindo 18 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas, algumas em estado grave. O presidente da região do Tatarstan, Rustam Minikanov, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o autor do ataque, um jovem de 19 anos, foi preso, desconhecendo se há outros envolvidos. O jovem detido foi estudante dessa escola e tinha obtido uma licença para comprar uma arma de fogo recentemente e, numa mensagem, numa aplicação, disse tratar-se ele próprio de Deus e que ia começar a matar o que chamou de uma grande quantidade de biomassa. Ainda na Rússia, o Parlamento vai debater na próxima semana um projeto de lei para proibir membros de organizações extremistas de serem eleitos como legisladores numa ação dirigida aos apoiantes do detido crítico do Kremlin, Alexei Navalny. A legislação pode afetar não só membros séniores e ativistas da rede política de Navalny, mas também dezenas de milhares de russos que apoiaram os seus trabalhos com donativos. Os procuradores solicitaram também que a rede de Navalny e a sua fundação anticorrupção fossem designadas organizações extremistas e uma audiência para este caso está marcada para segunda-feira. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, negou as notícias que a Itália vai propor que a União Africana paga à Líbia para impedir a saída de imigrantes ilegais africanos para a Europa. Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro disse que a União Europeia deve fornecer ajuda a todos os países africanos cujos cidadãos tentam chegar ilegalmente à Europa, mas negou que tivesse proposto um acordo semelhante ao alcançado com a Turquia, em que este país recebe ajuda financeira em troca de impedir a passagem de refugiados e imigrantes a caminho da Europa. Cerca de 13 mil imigrantes ilegais africanos chegaram às costas marítimas de Itália este ano, 3 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Desde domingo, mais de 2 mil chegaram à ilha italiana de Lampedusa. A Áustria rejeitou, entretanto, um apelo da União Europeia para que os países europeus aceitem receber alguns desses imigrantes ilegais. 5 casos da estirpe indiana do coronavírus foram detectados na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, disse o ministro da Saúde, Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Mbanda disse, no entanto, que a situação permanece o que descreveu de calma. O Quênia anunciou hoje a suspensão por 3 meses de voos entre Nairobi e Mogadishu, poucos dias depois da Somália ter dito que os laços diplomáticos com o seu vizinho tinham sido normalizados após meses de tensão. Não foram dadas razões oficiais para a suspensão, estando, no entanto, permitidos voos de evacuação médica e voos das Nações Unidas apenas em missões humanitárias. A suspensão foi anunciada um dia depois da Somália ter dito que os carregamentos de cat do Quênia estavam suspensos. O cat é uma folha narcótica muito popular na Somália e exportada do Quênia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós aqui na Voz da América temos vindo a falar do crescente problema da fome no sul de Angola. Mas não só. De Benguela chega-nos a informação que centenas de crianças estão admitidas na pediatria do hospital local sofrendo de má nutrição. Um sinal claro de fome e pobreza. O João Marcos foi até ao hospital ver o que se passa. Constatou também que a situação nesse hospital é alarmante. João.
O desespero toma conta de João Domingos, pai de uma criança com má nutrição. Uma de 3 doenças associadas à fome e à pobreza que afetam centenas de famílias.
Desde sexta-feira.
Sexta-feira, o que é que tem?
Problema de nutrição.
Nutrição, né? O que é que estão a dar aí, para?
Só leite. O medicamento compra essa parte.
Sim. E como é que está isso? Está muito cheio, né? Estamos a ouvir.
Está muito cheio, não tem como aí. Não tem cama suficiente para ver aí.
Uma cama são 4
3, 4. Essa é uma mistura. Eu não tenho espaço decente para dormir. Dormir fora.
Em entrevista à Rádio Benguela, a responsável pela pediatria, Aida Ipalanga.
O que se passa em relação à má nutrição é mesmo a carência das próprias famílias. Esses dias que a fome tem assolado as nossas famílias. Na pediatria nós temos 304 pacientes internados com mal nutrição.
A tentar escapar ao internamento, que leva um tempo superior ao normal, conforme observações médicas, está João Xangalala, pai de uma pequena com malária. O jovem diz ter encontrado problemas no banco externo.
A bebê está a fazer febre.
Mas está internada não?
Não está internada. Veio esta manhã. Pediram para fazer a pesquisa do plasmático.
E o que é que lhe disseram? Lá da consulta externa, não?
E cheguei para o banco externo, me disseram que tem que aguardar. Não tem espaço, desculpa.
Não tem espaço para quê?
Não tem espaço para fazer a coisa, a consulta.
Defensora de reformas no sistema de saúde, usando para o efeito as redes sociais, a ativista cívica Finúria Silvano esteve com a filha no Hospital Geral, mas rejeitou o internamento.
Passei pela pediatria do hospital, foi uma porcaria. Os superiores, tudo está mal. O Ministério da Saúde tem de rever, tem de velar, tem de ver essa situação. Esse Luís Nunes, que veio agora, né, o governador, já que dizem que trabalha muito. E tem de ir à pediatria. Aliás, não só a pediatria, tem de inspecionar o hospital no seu todo. Caso contrário, isto será tarde. Será o futuro da nação a morrer. Porque aí vai morrer muita gente nesse hospital, muito sinceramente. Vai morrer muita gente. Por exemplo, a minha filha pediram que internasse. Eu disse, nem pensar. Prefiro morrer com a minha filha em casa do que morrer com a minha filha nesse hospital.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Em Luanda, entretanto, um dirigente sindical dos médicos avisou que a situação nos hospitais está a tornar-se insustentável. Koko Mukuta.
Os hospitais municipais em Luanda e principais encontram-se abarrotados e sem espaço para novos internamentos. Segundo o médico Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, a situação tornou-se insustentável e 40 a 50 pessoas morrem diariamente sem que os médicos tenham uma resposta para os salvar.
Há muitas.
muitas mortes, mas muitas mortes mesmo, nos hospitais, de uma forma geral, há muitas mortes, está-se a morrer, tivemos que contabilizar as mortes de todos os hospitais, morre-se mais do que, sem medo de errar por aí, mais de 50 pessoas, mas sem medo de errar, por aquilo que são os dados que nos são fornecidos pelos nossos filiados, que a maior parte deles são até com uma média de 5, 6 doentes por dia a morrer. Então, aliado ao facto de a maior parte também chegar ao hospital já morto.
Adriano Manuel afirma que as enchentes e a falta de medicamentos estão na base das mortes.
E isso provoca as enchentes, mas tem que estar observado. Aliado ao facto de na periferia não haver medicamento, não tem medicamento.
Mas por que é que não tem medicamento?
Isso é uma pergunta que depois deve fazer a Ministra da Saúde. Porque não há medicamento, os hospitais não têm nada. As pessoas têm que mandar comprar tudo fora. Não, é complicado, sim.
E como é que os médicos se viram nesta situação?
Essa é uma boa pergunta. Os médicos têm que mandar comprar. E quando não têm, os médicos ficam a observar os doentes a morrer.
Um vídeo publicado nas redes sociais que mostra um paciente deitado no chão numa das enfermarias do Hospital Américo Boa Vida custou a exoneração do diretor clínico daquela unidade hospitalar. Fontes do Américo Boa Vida disseram à Voz da América que, após o vídeo, foram levadas novas camas para aquele hospital, mas que permanece a questão do espaço para serem colocadas referidas camas. Coquimucuta, Luanda.
Onde está ou para onde foi o dinheiro? É isso que trabalhadoras da limpeza da Administração Municipal do Ambo querem saber. Estão há 7 meses sem salários e ninguém explica para onde foi o dinheiro. Fernando Caetano.
As zonas afetadas pedem a intervenção das autoridades locais para a resolução do crónico problema relacionado com a situação dos seus ordenados.
Já fomos lá reclamar. Segundo ele diz que já fez o pagamento. Na altura, quando nós reclamamos, foi o mês de janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro e março. Ele diz que já havia feito o pagamento de janeiro e fevereiro. Só devia o março. E a empresa, nós vamos para a empresa renega que ele não fez o pagamento. Porque ele diz que se ele fizesse o depósito à conta do empresário, o empresário já teria pago. Se ele não está a pagar é porque ele não fez o depósito na conta dele. É 20 mil que nós ganhamos. É pouca coisa. Nós dissemos que é pouca coisa. Outra pessoa que ganha mais que nós pode dizer que é miséria. Mas é com essa miséria que nós estamos a nos conformar. Porque segundo ele pagou. Pagou a quem? O dinheiro deu mesmo afinal a quem?
Eu fui contactada à administração municipal do Ambo. E sem gravar a entrevista, a garantia é que a administração já efetuou o pagamento na totalidade na conta da empresa contratada. Desta feita, procurou-se pelo responsável da empresa contratada, o Sr. Ivo Fernandes, para esclarecer os factos, mas este até momento mostra-se indisponível para falar. Entretanto, o clamor das prejudicadas não para.
Um especial favor ao senhor administrador, que é o senhor Vicente, que nós estamos a passar muita, mas muita necessidade. Você vem de casa, de braços vazios, para o trabalho, termina a trabalhar, volta aí de mãos vazias. Estou com nossos filhos, estão sem fazer prova na escola. Não temos o que oferecer para a formação dos nossos filhos, que ele sinta por nós.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
A Associação Rede Terra apresentou publicamente um protesto junto da Assembleia Nacional, Presidência da República, Provedoria da Justiça e Igrejas do País, onde pede que a Administração do Estado passe a tratar com mais dignidade milhares de pessoas em comunidades rurais, espalhadas pelo território nacional, que têm sofrido de exclusão social e todo tipo de prejuízo em favor de uma minoria. Há um alerta para o facto de milhares de famílias estarem a ser expulsas das suas terras em várias zonas do país. Manuel José.
Num documento com 5 pontos, onde destacamos os seguintes, queremos títulos de terras para proteção e dignidade da vida humana em territórios de comunidades consuetudinário. O país não tem leis que regulam o poder das autoridades tradicionais. A Rede Terra pede ainda a realização de um debate nacional sério e responsável sobre os territórios tradicionais. Bernardo de Castro, responsável pela Rede Terra, diz que...
Cujas famílias são entregues à sua sorte, ao empobrecimento sofrimento crónico, à permanente insegurança de posse e territórios completamente esquecidos, né, que não são abordados com a frontalidade que é necessária. Um sistema jurídico estadual contra um sistema jurídico tradicional, o programa do rei foi julgado. Quer dizer, são questões de fundo que nós estamos a silenciar e isto é muito perigoso para a coesão e o desenvolvimento sustentável.
Para o responsável comunitário,
atualmente, o inimigo da própria população já é o próprio Estado, através da violência das suas políticas que acabam gerando incertezas, muitas vulnerabilidades. Desenvolver aspectos paradigmas entre o urbano e o rural. O rural, o que é? É o subdesenvolvido, é o não civilizado, sabe? É o empobrecido. É a nossa população, são os territórios regidos pelo domínio constitucionário. Desde a administração, que não estão aí entregues à sua festa. Sem população, sem proteção alguma.
A SOS Habitat, que trabalha com as comunidades, diz comungar com a pressão que está a ser efetuada pela Rede Terra, André Augusto enumera alguns casos que servem apenas de exemplo que se passam em todo o território nacional.
De um tempo a esta parte, esta franja da sociedade tem estado a ser muito prejudicado pelos interesses de indivíduos com maiores posses. Comunidades do Ijil Angola e província do Ijil, em que o empresário lhe foi inserido pela terra, está a fazer tudo com a administração para proceder o desfecho daquela comunidade. Cerca de 150 famílias estão agora em risco, poderão perder as suas habitações e esfera de cultivo. A mesma situação está a acontecer com a Sumber de Itunda, pelo Sambi em Bulonda, que cerca de 5 mil famílias, cuja centralidade do Ambo foi implantada na terra de pasto daquela comunidade, devia servir para o pasto e a agricultura das famílias, acabou por ser ocupado e loteado pela administração para dar lugar à alta construção dirigida de terceiros que tenham compromisso com a administração.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora falar de informação e de liberdade de imprensa. Jornalistas angolanos consideram que o novo pacote legislativo da comunicação social não vai trazer a tão esperada liberdade de imprensa e de informação e chamam a atenção para a possibilidade de o governo vir a deter o monopólio de todos os meios de informação no país. Eles fazem notar que isso é, segundo afirmam, proibido por lei. Venâncio Rodrigues.
O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social submeteu à discussão pública até o dia 16 de maio 7 propostas de leis em vigor desde 2016 para ajustá-las ao contexto do mundo atual. Trata-se da Lei da Imprensa, da Televisão, da Rádio, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, do Estatuto dos Jornalistas, das Rádios Comunitárias e a Lei das Sondagens. Os jornalistas contactados pela Voz da América dizem que os elevados valores que são exigidos a entidades privadas revelam o desinteresse do Executivo em permitir que pessoas singulares possam investir no setor. O jornalista Lídio Manuel diz que os angolanos não devem bandeirar em arco, convencidos de que o novo pacote legislativo da comunicação social será diferente do atual.
Ela endureceu, de certo modo, a lei anterior e, embora estejam a recolher as opiniões dos jornalistas, eu não acredito que eles acatem as ideias, que haja vontade política nesse sentido. A cobrança de somas astronómicas para a abertura de meios de comunicação, de rádios e empresas de sondagem, são valores tão altos em que numa crise económica e financeira em que o país está vivendo, não acredito que haja dessa disponibilidade financeira. Tudo aponta que estes valores foram, de certa forma, impulados para impedir que demais agentes consigam, tanto os agentes privados consigam concorrer com o Estado nesse domínio. Não tenho, não alimento grandes esperanças que o quadro venha a se alterar. Ainda que baixem para a metade ou coisa assim parecida, não estou a ver pessoas com disponibilidade financeira para abrir as rádios comunitárias.
Para o jornalista Fernando Geleng, diretor do portal de notícias Marimba Saluto, a revisão e o reajustamento do pacote legislativo é um recuo significativo à liberdade de imprensa e de comunicação, por impedir o surgimento de órgãos privados no setor.
Capital social mínimo para ter uma TV ou para ter uma rede de distribuição é um valor exorbitante, porque 800 milhões de kwanza para, como capital mínimo, é no mínimo uma desorientação econômica que afetará efetivamente a qualidade ou o surgimento daqueles órgãos de comunicação social televisivo, ou também naquilo que o pacote prevê para a questão das agências, não é? As agências de notícias, 35 milhões de kwanzas, é um valor muito alto e exorbitante. Cada comunidade, cada instituição, ONG ou outras, elas próprias devem ter a liberdade de criar rádio na sua comunidade. Deve estimular a continuidade, a manutenção, a sustentabilidade desses órgãos através de alguns incentivos.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos e 6 organizações não governamentais alertaram recentemente para os que consideram formas veladas de controlo no novo pacote legislativo da comunicação social por parte do governo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África e estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, isso quando se iniciar a segunda meia hora. E quando isso acontecer, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em FM a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco e esta semana o nosso convidado é João Bastos Ferrão. Ele é diretor adjunto da Associação Educação para a Saúde e o tema é a crise nos hospitais em Luanda. Envie as suas questões ou comentários sobre o que pensa da condição dos hospitais em Luanda, o que pode ser feito para melhorar a atual situação. Envie as suas sugestões e o seu nome e número de telefone para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466. Ou pode também enviar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Envie o seu nome, número de telefone e nós depois ligamos durante o Angola. Saúde em Foco. Empresários e industriais na província da Huila voltaram a manifestar-se preocupados com o atual ambiente de negócios que dizem ser desfavorável, agravado com o impacto da Covid-19. Teodoro Albano.
A desvalorização do Kwanza face à moeda estrangeira, a concorrência desleal por parte de empresários estrangeiros, na sua maioria oeste-africanos, são alguns males apontados para os quais as agremiações pedem intervenção das autoridades. As inquietações foram colocadas no encontro recente dos empresários locais com o governador da Huila, Nuno Dalla. O presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, APSIL, a maior organização empresarial da região, Paulo Gaspar, diz que o comércio do pão é o exemplo de como está hoje o ambiente de negócios.
Hoje, se tivermos 3 padarias nacionais, é muito, porque os libaneses e malianos, usando a política do dumping, conseguiram fechar todas as nossas padarias e hoje eles a comandam no mercado do pão, que é um bem básico para qualquer nação. Estamos dependentes deles. Esta prática não acontece só nas padarias, mas acontece em quase todo o setor de vendas.
O representante da Associação Industrial de Angola, Aya Nauila, Francisco Chocolate, revela-se apreensivo com a retirada falta de transparência na divulgação dos concursos públicos de adjudicação das empreitadas.
Os empresários solicitam é que deve haver o lançamento do concurso. O concurso deve ser anunciado também nos órgãos oficiais, nos órgãos de comunicação social. Senão vamos viver sempre do concurso interno, concurso interno, concurso interno e ninguém apercebe-se do que houve.
O governo da Huila diz estar ao corrente dos desafios colocados pelos empresários e sabe da importância estratégica destes na economia. O governador Nuno Dalla, ciente das atuais dificuldades, promete transparência nos concursos públicos.
O nosso orçamento não é saudável, mas queremos ser o suficientemente transparente. O pouco que recebermos, temos que fazer chegar com transparência às pessoas que vão concorrer a esse concurso público. O nosso único veículo vai ser o Jornal de Angola. Vamos estar abertos a reclamações.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
página desportiva, hoje pode ser o dia em que o Sporting se sagra campeão de Portugal em futebol, depois de um jejum de 19 anos. Isto se bater o Boa Vista hoje, se isso acontecer, sagra-se campeão a duas jornadas do fim, sem perder um jogo. Ontem, muitos sportingistas estavam já prontos para festejar o título à espera que o Porto escorregasse frente ao Farense. Não aconteceu, Porto deu que basada 5-1. Mantém-se, teoricamente, na corrida para o título em segundo lugar. Está a 5 pontos do Sporting, mas tem mais um jogo. Na vizinha Espanha, hoje, um jogo de vida ou de morte para o Barcelona. Está no campo do Levante e Barcelona vai estar muito nervoso. Não pode ceder pontos, se é que ainda tem possibilidade de vencer o campeonato. Tem menos 2 pontos que o Atlético de Madrid e os mesmos que o Real em segundo lugar. Faltam 3 jogos. Atlético de Madrid está em ação amanhã contra o Real Sociedade. Real Madrid está em ação na quinta-feira, no campo do Granada. Está já a decorrer, entretanto, em Inglaterra, um jogo bem importante. Manchester United em segundo lugar, defronta o Leicester em quarto, que lhe dá acesso à Europa. Mas Leicester tem apenas 5 pontos de vantagem sobre o West Ham, que está à espreita para entrar nesse quarto lugar. Estamos a 3 jornadas do fim e o West Ham está a 5 pontos do Leicester. No continente africano, ontem houve o sorteio para as eliminatórias do CAN em femininos, a Taça das Nações Africanas em femininos. Angola vai defrontar o Botswana, Moçambique, a África do Sul, São Tomé e Príncipe, Togo, Guiné-Bissau tem pela frente a Mauritânia. Os jogos das duas mãos serão disputados entre 7 e 15 de junho. Depois haverá uma segunda eliminatória em outubro. E depois 11 equipas qualificam-se para a fase final a realizar-se em Marrocos, que, como país anfitrião, já está qualificado. Este torneio servirá também para apurar os países africanos que vão ao Mundial Feminino de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Basquetebol americano, NBA, ontem houve um daqueles jogos em que parece que não houve defesa. Santo António bateu o Milwaukee Bucks 146-125. Santo António em décimo lugar na Conferência Oeste, Milwaukee em terceiro na Conferência Leste e perdeu. O atual líder da Conferência Oeste, Utah Jazz, ontem também perdeu frente ao oitavo classificado dessa conferência, o Golden State Warriors, 119-116. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem ganhou, bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, mas foi pela margem mínima, 125-124. Mas Bruno Fernando nem calça, não jogou. Atlanta Hawks está em quinto lugar na Conferência Leste, Washington Wizards em décimo. Todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português temos lá uma questão para os ouvintes debaterem. E hoje a questão diz respeito a Moçambique sobre a decisão da Assembleia Nacional ter aprovado por unanimidade um pacote de ajuste de regalias e que inclui também viaturas para alguns funcionários. Nós queremos que os ouvintes vão à nossa página debater esta questão. Voa Português é a nossa página no Facebook. E pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Continuo connosco com mais uma hora de emissão, segunda meia hora com reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. E hoje na terceira meia hora vamos falar da política americana, vamos falar ainda de Donald Trump e do Partido Republicano. Continuo com a voz da América.
Estão ouvindo as nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Na produção, Mariano Bartolomeu. Edição e apresentação, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Israel e Hamas intensificam bombardeamentos e milhares de imigrantes africanos continuam a chegar à Itália. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O novo número do WhatsApp da Voz da América é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Israel e o grupo palestiniano Hamas continuavam hoje uma troca de bombardeamentos através da fronteira de Gaza. Pelo menos 26 palestinianos foram mortos em bombardeamentos israelitas, enquanto pelo menos 2 israelitas foram mortos e vários feridos nos ataques do Hamas, que disparou até agora mais de 300 rockets contra alvos em Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Hamas tinha atravessado o que chamou de uma linha vermelha ao disparar pela primeira vez rockets em direção a Jerusalém e avisou que Israel vai aumentar a frequência e força dos seus ataques. Um outro grupo palestiniano, o Jihad Islâmico, confirmou que 2 dos seus líderes tinham sido mortos nos ataques israelitas. Sabe-se também que um dos alvos de Israel foi um prédio onde vivem líderes do Hamas. O ministro da Defesa israelita ordenou, entretanto, a mobilização de 5 mil soldados da Força de Reserva para expandir operações, disse uma porta-voz do exército. O Hamas começou a disparar rockets em direção a Israel depois de vários dias de confrontos em Jerusalém entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos, em que centenas de palestinianos foram feridos. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse estar profundamente preocupado com os ataques de rockets e disse que ambas as partes devem reduzir a tensão, adotando medidas práticas para se acalmar a situação. 7 crianças foram hoje mortas num ataque a uma escola primária em Kazan, no centro da Rússia. Um professor e um trabalhador da escola também morreram no ataque, em que 21 outras pessoas, incluindo 18 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas, algumas em estado grave. O presidente da região do Tatarstan, Rustam Minikanov, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o autor do ataque, um jovem de 19 anos, foi preso, desconhecendo se há outros envolvidos. O jovem detido foi estudante dessa escola e tinha obtido uma licença para comprar uma arma de fogo recentemente e, numa mensagem, numa aplicação, disse tratar-se ele próprio de Deus e que ia começar a matar o que chamou de uma grande quantidade de biomassa. Ainda na Rússia, o Parlamento vai debater na próxima semana um projeto de lei para proibir membros de organizações extremistas de serem eleitos como legisladores numa ação dirigida aos apoiantes do detido crítico do Kremlin, Alexei Navalny. A legislação pode afetar não só membros séniores e ativistas da rede política de Navalny, mas também dezenas de milhares de russos que apoiaram os seus trabalhos com donativos. Os procuradores solicitaram também que a rede de Navalny e a sua Fundação Anticorrupção fossem designadas organizações extremistas e uma audiência para este caso está marcada para segunda-feira. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, negou as notícias que a Itália vai propor que a União Africana pague à Líbia para impedir a saída de imigrantes ilegais africanos para a Europa. Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro disse que a União Europeia deve fornecer ajuda a todos os países africanos cujos cidadãos tentam chegar ilegalmente à Europa, mas negou que tivesse proposto um acordo semelhante ao alcançado com a Turquia, em que este país recebe ajuda financeira em troca de impedir a passagem de refugiados e imigrantes a caminho da Europa. Cerca de 13 mil imigrantes ilegais africanos chegaram às costas marítimas de Itália este ano, 3 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Desde domingo, mais de 2 mil chegaram à ilha italiana de Lampedusa. A Áustria rejeitou, entretanto, um apelo da União Europeia para que os países europeus aceitem receber alguns desses imigrantes ilegais. 5 casos da estirpe indiana do coronavírus foram detectados na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, disse o ministro da Saúde, Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Mbanda disse, no entanto, que a situação permanece o que descreveu de calma. O Quênia anunciou hoje a suspensão por 3 meses de voos entre Nairobi e Mogadishu, poucos dias depois da Somália ter dito que os laços diplomáticos com o seu vizinho tinham sido normalizados após meses de tensão. Não foram dadas razões oficiais para a suspensão, estando, no entanto, permitidos voos de evacuação médica e voos das Nações Unidas apenas em missões humanitárias. A suspensão foi anunciada um dia depois da Somália ter dito que os carregamentos de CAT do Quênia estavam suspensos. O CAT é uma folha narcótica muito popular na Somália e exportada do Quênia. No Uganda, as forças de segurança intensificaram os controlos antes da tomada de posse do presidente Yoweri Museveni na quarta-feira e aumentaram a vigilância em torno da casa do líder da oposição, Robert Kyagulani, conhecido como Bobi Wine. Após as eleições de janeiro, as forças de segurança colocaram Wine, que era candidato presidencial, sob prisão domiciliária durante 12 dias, depois deste ter acusado o governo de fraude na votação. O Paquistão disse hoje que não vai fornecer bases militares aos Estados Unidos para futuras operações de contra-terrorismo no Afeganistão, isto depois de tropas americanas deixarem este país no próximo dia 11 de setembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mahmood Quraish, disse que o seu país quer ser um parceiro de paz e não parte de qualquer futura guerra dos Estados Unidos. O ministro disse que nenhuma base americana no Afeganistão está a ser transferida para as forças militares do Paquistão. O presidente americano Joe Biden reconheceu recentemente estarem a decorrer conversações com vários países da Ásia Central, vizinhos do Afeganistão, sobre a reposição de tropas americanas para se evitar que o Afeganistão se torne outra vez numa base de grupos terroristas como a Al-Qaeda, que esteve baseada no país.
Em Moçambique, a polícia dispersou nesta terça-feira um grupo de 30 de estudantes da Universidade Eduardo Mondlane que marchava em protesto na Praça da Independência da capital Maputo contra as regalias recentemente aprovadas a favor de agentes e funcionários parlamentares, reporta Alfredo Júnior.
Os organizadores pretendiam reunir perto de 200 estudantes, mas à hora marcada, cerca de 30 de jovens se fizeram ao local, definido para o protesto, a Praça da Independência, de frente ao município de Maputo, onde estava concentrado um forte contingente policial que impediu a realização da mesma. Duarte Amaral e Nils Acitoy, estudantes, explicam o motivo da manifestação.
Estamos aqui necessariamente porque nós não nos identificamos com aquela lei, olhando pela situação política, social, econômica, educacional e todas as outras situações em que o país se encontra. Sabe-se que atualmente Cabo Delgado já está a registrar um número elevado de deslocados, vê-se que aqueles deslocados não têm habitação. Não têm habitação, estão a viver em tendas, estão a comer em péssimas condições. Sabe-se que agora, Moçambique, com a questão da pandemia, há problemas de escolas. Há problemas de escola porque deve-se reduzir o número das salas, o número dos alunos, mas não há dinheiro para construir mais salas de aulas. Sabe-se que estamos há 2 anos que não está-se a querer discutir o problema do salário mínimo em Moçambique.
Os cidadãos estão cansados pelas leis aprovadas na Assembleia, que supostamente tinha que representar, mas as suas leis não nos representam. Há pouco está a circular um projeto de lei na Assembleia da República que aprova as regalias aos agentes parlamentares. E nós não concordamos definitivamente com esse mesmo projeto de lei. Daí que o nosso protesto é contra o mesmo.
A Polícia da República de Moçambique alegou que impediu a realização deste protesto pelo facto de os manifestantes não terem seguido o previsto na lei para a realização deste ato, nomeadamente a solicitação formal para autorização da manifestação junto do presidente do Conselho Municipal de Maputo, bem como das autoridades policiais.
Na Constituição está previsto, mas existem outras leis que estabelecem as regras como é que vocês devem proceder para usufruir desse direito. Cumpriram? Cumpriram?
Então não cumpriram.
Então, não deve acontecer isso. Vão seguir a regra, não é?
Mesmo assim, munidos dos seus cartazes, os manifestantes dirigiram-se até ao Parlamento Moçambicano, onde foram novamente impedidos, desta feita por uma unidade canina da PRM e das Forças de Intervenção Rápida. Ainda nesta terça-feira, o Fórum de Monitoria do Orçamento submeteu à Assembleia da República um pedido para a revogação deste projeto e Adriano Nuvunga, coordenador da FMO, explica o porquê deste pedido.
Contestamos
em primeiro lugar, as mordomias que estão a ser promovidas. São mordomias que estão totalmente desproporcionais àquilo que é o normal da função pública em Moçambique. A nossa função pública está a sofrer as consequências da maior crise socioeconômica desde que Moçambique é independente, vive na penúria e não consegue realizar os mais básicos direitos dos cidadãos, nomeadamente o direito à saúde, o direito à água e o direito a alimentos em Cabo Delgado, onde temos lá os deslocados internos. Mas a Assembleia da República, porque tem acesso ao poder, está a legislar para mordomias totalmente redundantes.
Como resultado dos protestos, um jovem de nome Valdo Nhamuneke acabou detido pela polícia. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Ministério Público moçambicano deve investigar o facto de os membros do Conselho de Administração da empresa Eletricidade de Moçambique terem decidido o pagamento dos seus salários em dólares e ao câmbio diferente do definido pelo Banco Central, porque isso é corrupção. Dizem analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel.
Apesar de o Banco de Moçambique ter proibido há cerca de 3 anos o pagamento de subsídios em dólares, a EDM continua a fazer o que para a economista Estrela Chaves é inconcebível.
Esses pagamentos agora são fixados a uma taxa de câmbio por eles próprios definidos. Isso mostra realmente que existem alguns problemas na empresa que são sendo corrigidos. Porque eles não podem estar acima daquilo que é o aviso do Banco de Moçambique. Eles não podem fixar a taxa de câmbio para eles próprios. E não podem também ter os salários indexados ao dólar.
Isto, sublinha aquele economista, agrava-se numa situação em que a EDM tem dívidas acumuladas há mais de 5 anos.
São dívidas que passam em 300% daquilo que é o seu resultado. Uma questão caricada é eles fixaram a taxa de câmbio em 105 mil reais, está muito acima da taxa de câmbio na idealidade a nível nacional, o que mostra que a empresa do Conselho de Administração praticamente está a fixar os seus próprios salários.
Esta é uma questão controversa, considera por seu turno a economista Leila Constantino, para quem esta situação não afeta apenas a EDM, mas também o próprio país.
Principalmente numa situação em que a própria empresa está numa situação financeira bastante negativa, que este ser negativo está a crescer a um ritmo bastante elevado, ou seja, pelo menos 3 anos atrás, a EDM está a registrar resultados negativos bastante avultados, que está a custar bastante à própria empresa, mas principalmente aos cofres do Estado.
O sociólogo Constantino da Silva afirma que este escândalo acontece numa altura em que, ao nível da superestrutura, se enaltece o Conselho da Soberania, como se equaciona aí depois de uma intervenção de forças externas no conflito norte do país, questionando como é que se pode ser soberano com medo dos outros. É caricato, diz ele. Para o deputado da Assembleia da República, Fernando Bismarques, a cidade de Moçambique está a navegar em águas não recomendadas porque se trata de uma situação que está fora da lei, tendo em conta que a taxa de câmbio é fixada pelo Banco Central e nenhuma outra instituição pode chamar a si essa responsabilidade. Isso pode ser corrupção. Segundo aquele deputado, isto não faz nenhum sentido, sobretudo numa altura em que a moeda moçambicana ou metica está a apreciar-se face ao dólar e o país está a enfrentar um conflito militar em Cabo Delgado.
Um país com dificuldades financeiras, um país em conflito, para mim eu queria olhar numa altura em que o país está a viver um momento de apreciação da sua moeda. Então, a própria legislação moçambicana mostra-se insatisfeita pela valorização. Eu penso que devia ser até o momento em que a própria eleição moçambicana devia ser satisfeita porque reduz, de certa forma, os seus gastos.
O jurista Anastácio Bisse não tem dúvidas, isto é corrupção.
Isso é uma questão corrupta, determinados dirigentes corruptos que devem ser investigados, julgados, condenados por essa forma de desviar recursos do Estado.
Entretanto, informação de última hora diz que o Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, ordenou o fim do pagamento em dólares dos subsídios na EDM. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o único laboratório que processa testes da Covid-19, HIV e tuberculose está sem capacidade técnica e material para dar resposta aos seus desafios. A diretora da instituição, Rosa Neto, pede a intervenção das autoridades competentes para evitar o caos.
O caos pode estar à vista se as companhias aéreas retomarem os seus voos regulares para São Tomé e Príncipe.
Nesse momento, com o número de voos que temos, com o número de passageiros e pacientes que nós temos, temos dificuldade, seria imprudente da nossa parte aceitarmos mais voos sem antes reunir em condições para dar uma resposta. Aquilo que se pretende tem que se preparar para isso. Se nós não prepararmos, isso vai ser um caos.
Em tempos da pandemia, o turismo nas ilhas do meio do mundo estará comprometido. enquanto não houver reforço técnico e material no único laboratório de referência no país.
Primeiramente, a necessidade de aumentar o número de técnicos que trabalham aqui. Nós precisamos de pelo menos mais 6 técnicos para aumentarmos a nossa carga horária, porque é inconcebível fazer com que um técnico faça 12 horas de trabalho e pedir para fazer mais 12.
A base de dados também não ajuda.
Nós precisamos que essa base de dados seja totalmente automatizada para que nós possamos emitir nosso resultado com mais agilidade. Nós, por exemplo, nós agora nesse momento temos que imprimir todos os resultados em formato de papel e temos que ir lá entregar.
E a falha de energia elétrica é constante.
Temos o problema da revisão da parte elétrica do laboratório. Aquilo que foi concebido já não está a dar resposta. Então, nós temos receio de colher a amostra e não conseguir. Pode ser só entregar o resultado. Porque desde o momento em que falta corrente, nós temos tido cortes sucessivos de energia nesses últimos tempos.
O gerador de emergência ainda funciona, mas não tem combustível.
O combustível que nós tínhamos para dar resposta a uma doença que nós temos financiada, que é a tuberculose, tínhamos que utilizar para gerador no âmbito de Covid, nós estamos numa situação complicada.
A diretora do laboratório ainda tem outra dor de cabeça.
Nós não podemos deitar o lixo na lixeira. Nosso lixo tem que ser todo ele incinerado. Para ser incinerado, requer combustível. Então o laboratório precisa de ter meios e sustentabilidade para realmente garantir o serviço.
O caos ameaça o único laboratório de referência em São Tomé e Príncipe, alerta Rosa Neto, a diretora da instituição. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé para Angola. O novo pacote legislativo não vai trazer diferenças na imprensa, dizem jornalistas deste país. Reporta Venâncio Rodrigues.
O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social submeteu à discussão pública até o dia 16 de maio 7 propostas de leis em vigor desde 2016 para ajustá-las ao contexto do mundo atual. Trata-se da Lei da Imprensa, da Televisão, da Rádio, da Entidade Reguladora da Comunicação Social, do Estatuto dos Jornalistas, das Rádios Comunitárias e a Lei das Sondagens. Os jornalistas contactados pela Voz da América dizem que os elevados valores que são exigidos a entidades privadas revelam o desinteresse do Executivo em permitir que pessoas singulares possam investir no setor. O jornalista Lídio Manuel diz que os angolanos não devem bandeirar em arco, convencidos de que o novo pacote legislativo da comunicação social será diferente do atual.
Ela endureceu, de certo modo, a linha anterior e, embora estejam a recolher as opiniões dos jornalistas, eu não acredito que eles acatem as ideias, que haja vontade política nesse sentido. A cobrança de somas astronómicas para a abertura de meios de comunicação de rádios e empresas de sondagem são valores tão altos em que numa crise económica ou financeira em que o país está vivendo, não acredito que haja dessa disponibilidade financeira. Tudo aponta que estes valores foram de certa forma impulados para impedir que demais agentes consigam, tanto os agentes privados consigam concorrer com o Estado nesse domínio. Não tenho, não alimento grandes esperanças que o quadro venha a se alterar. Ainda que baixem para metade ou coisa assim parecida, não estou a ver pessoas com disponibilidade financeira para abrir as rádios comunitárias.
Para o jornalista Fernando Guelengue, diretor do portal de notícias Marimba Saluto, a revisão e o reajustamento do pacote legislativo é um recuo significativo à liberdade de imprensa e de comunicação, por impedir o surgimento de órgãos privados no setor.
Capital social mínimo para ter uma TV ou para ter uma rede de distribuição é um valor exorbitante, porque 800 milhões de kwanza para como capital mínimo é, no mínimo, uma desorientação econômica que afetará efetivamente a qualidade ou o surgimento daqueles órgãos de comunicação social televisivo, ou também naquilo que o pacote prevê para a questão das agências, não é? As agências de notícias, 35 milhões de kwanzas, é um valor muito alto e exorbitante. Cada comunidade, cada instituição, ONG ou outras, elas próprias devem ter a liberdade de criar rádio na sua comunidade. Ele deve estimular a continuidade, a manutenção, a sustentabilidade desses órgãos através de alguns incentivos.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos e 6 organizações não governamentais alertaram recentemente para os que consideram formas veladas de controlo no novo pacote legislativo da comunicação social por parte do governo. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
da América, Washington DC. Hoje é terça-feira. Destaque para a política americana com João Santa Rita.
Os congressistas do Partido Republicano vão reunir-se esta semana para decidir sobre o afastamento da congressista Liz Cheney da posição de presidente da Conferência do Partido no Congresso, a terceira posição na hierarquia desse partido dentro da Câmara Legislativa. Se isto pode parecer como algo de apenas impacto burocrático no funcionamento do partido, este é, na verdade, um dos assuntos que tem estado a dominar a cena política americana, porque reflete a influência, se não mesmo o poder, que o antigo presidente Donald Trump ainda tem sobre o Partido Republicano. Paradoxalmente, durante a presidência de Trump, Liz Cheney apoiou as suas iniciativas legislativas em mais de 90% dos casos, algo que muitos poucos que a querem agora afastar fizeram durante esses anos. Mas Cheney, após a derrota eleitoral de Donald Trump, foi dura nas suas críticas ao antigo presidente, afirmando que este tinha colocado a democracia americana em perigo ao não reconhecer o resultado eleitoral e ao incentivar os seus apoiantes a manifestarem-se nas ruas, se não mesmo a atacarem o edifício do Congresso. E é aqui que jaz o problema de Cheney e do Partido Republicano. A base do partido continua a apoiar por esmagadora maioria o antigo presidente, e isso faz com que este tenha decidido jogar um papel nas eleições primárias do partido que vão decidir quem irá às eleições legislativas do próximo ano. Daí, portanto, que muitos dos congressistas tenham interesse em estar, por assim dizer, ao lado de Trump, algo que Cheney se tem recusado a fazer, continuando a criticar publicamente o presidente. Susan Page é correspondente em Washington do jornal USA Today.
We've never seen a time when the losing presidential candidate continues to dominate, continues to be the face of the political party, even to the point of meddling in these primaries.
Nunca houve anteriormente uma situação onde um presidente que perde as eleições continua a dominar, continua a ser a face do partido político, até ao ponto de interferir nas primárias. De momento, o Partido Republicano está unido. Eu não vejo uma guerra civil dentro do Partido Republicano. Mas se o apelo do partido continua a ser as queixas das últimas eleições, é muito difícil ver como esse apelo vai atrair eleitores, para além do grupo de apoiantes de Trump, que, na totalidade, caiu para cerca de um terço do total do eleitorado.
To voters beyond the core Trump supporters, which is maybe down to about a third of the electorate.
Eram palavras de Susan Page a falar à cadeia de televisão Fox. Ela referia-se, claro está, à necessidade do Partido Republicano garantir o apoio de eleitores republicanos que abandonaram o partido por discordarem de Trump, mas também à necessidade de se ganhar eleitores independentes. Larry Hogan é governador republicano do estado de Maryland. É também um crítico de Donald Trump e disse que demitir Cheney do seu posto no Congresso reflete o medo que muitos congressistas têm da influência de Trump.
I think they're concerned about retaliation from the president. They're concerned about, you know, being attacked within the party.
Eu penso que estão preocupados com a retaliação do presidente. Estão preocupados em serem atacados dentro do partido. Mas o que me preocupa é que se têm de jurar fidelidade ao querido líder ou então é expulso do partido. Não faz sentido nenhum.
Well, it's sort of a circular firing squad where we're just attacking members of our own party.
É como formar um pelotão de fuzilamento em círculo, onde estamos a atacar membros do nosso próprio partido, em vez de nos concentrarmos em resolver problemas ou debater os democratas nas questões que a administração Biden está a implementar.
We can debate the Democrats on some of the things that the Biden administration is pushing through.
Palavras de Larry Hogan, governador republicano do estado de Maryland, ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. Contudo, aqueles que defendem o afastamento de Cheney e da sua posição dizem que todas estas interpretações são erradas e que, na verdade, a congressista deve ser afastada precisamente porque não se está a concentrar em combater a agenda do governo democrata. Jim Banks faz parte do chamado Comitê de Estudo Republicano no Congresso, que é dominado por conservadores e tem grande influência entre os legisladores republicanos.
He's lost focus on the single mission that we have in winning back a majority to push back against the radical Biden agenda.
Ela perdeu concentração na missão prioritária que temos, que é voltar a ter a maioria, de se opor à agenda radical de Biden. É a razão porque precisa de ser substituída. É preciso tornar claro que ela não está a ser expulsa do Partido Republicano, está a ser afastada de um posto de liderança. Nesse posto de liderança, qualquer membro do Congresso não representa apenas o seu círculo eleitoral, representa 212 membros da Conferência Republicana, e neste momento é óbvio que ela não representa os pontos de vista da maioria da nossa Conferência ou o foco de atenção que todos temos que ter para ganhar de novo a maioria.
And right now it's clear that she doesn't represent the views of the majority of our conference or the focus that all of us have to win back a majority.
Eram palavras do congressista republicano Jim Banks. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Qualquer que seja a razão do afastamento de Cheney, uma coisa é certa. Para já, todos aqueles que esperavam que Donald Trump iria desaparecer da cena política estavam errados. Pelo menos nos bastidores do Partido Republicano, ele vai continuar, pelo menos nos próximos tempos, a ter grande influência.
As Nações Unidas alertam que a Somália enfrenta um futuro perigoso, pois a seca seguida por chuvas torrenciais destruíram a temporada de plantio deste ano. Detalhes com Ana Guedes.
A Somália é um dos países do mundo mais sujeitos ao impacto errático e calamitoso das mudanças climáticas. O bicho foi atingido por um duplo desastre climático durante duas semanas, o que provavelmente agravará a sua já difícil situação de insegurança alimentar. A seca declarada a 25 de abril foi seguida de imediato por chuvas torrenciais que causaram enchentes repentinas e o transbordo dos rios. A Agência da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários relata que as chuvas chegaram tarde demais para a estação de plantio. O porta-voz da OCHA, Jens Lark, disse que as enchentes mataram pelo menos 25 pessoas em várias partes do país. As vítimas incluem 9 crianças que morreram quando a sua casa inundou na região de Benadir, na capital, Mogadíscio.
The Juba River has burst its banks. Houses have been washed away and livestock have perished. There are also reports of flooding.
O rio Juba rompeu as suas margens, as casas foram arrastadas e os animais morreram. Também há relatos de enchentes no norte do país e avisos de enchentes contínuos em toda a Somália, especialmente para pessoas que vivem em áreas baixas. Nas áreas inundadas, as comunidades locais lutam para evitar novas inundações, colocando sacos de areia, postes e outros materiais para reforçar as margens dos rios.
O Programa Mundial da Alimentação relata que 2,7 milhões de somalis estão com falta de alimentos, com mais de 500 mil à beira da fome. Estima-se que 300 mil crianças menores de 5 anos estão desnutridas, incluindo 48 mil gravemente desnutridas e com alto risco de doenças e morte. O porta-voz da OCHA, Lark, alerta que o impacto combinado da seca e das enchentes provavelmente agravará esta situação já de si crítica.
Both climate shocks cause displacement, jeopardize access to safe water, increase waterborne diseases.
Ambos choques climáticos causam deslocamento, comprometem o acesso à água potável, aumentam as doenças transmitidas pela água e afetam os meios de subsistência das pessoas. Apesar do aumento das necessidades humanitárias, o financiamento previsto para 2021 é o pior em 6 anos. O plano de resposta humanitária da Somália deste ano requer 1 mil milhões de dólares para ajudar 4 milhões de pessoas. Neste momento, o plano é financiado em apenas 19%.
Lark diz que a OCHA e seus parceiros usam os fundos limitados à sua disposição para intensificar as operações em áreas afetadas pela seca e alcançar pelo menos 353 mil pessoas com ajuda. Esforços urgentes, acrescenta ele, também estão em andamento para responder às enchentes. O Programa Mundial da Alimentação informa que distribuiu comida para mais de 20 mil pessoas na cidade de Jouar, uma das áreas mais atingidas pelas cheias no centro da Somália.
Em destaque hoje nas notícias, Israel e Hamas intensificam bombardeamentos, milhares de imigrantes africanos chegam à Itália. E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 11 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugelo Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet podem acompanhar-nos através da nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E quem quiser falar com a Voz da América pode usar o nosso número no WhatsApp. É o mais um, 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: Israel e Hamas intensificam bombardeamentos. 7 crianças mortas em ataque a uma escola primária na Rússia. Milhares de imigrantes do continente africano continuam a chegar à Itália. Terça-feira na Voz da América é dia de saúde e política na América, duas rubricas habituais mais à frente. Vamos começar em Moçambique, mais precisamente na capital Maputo, onde a polícia dispersou uma manifestação convocada por estudantes universitários em protesto contra o novo Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar, aprovado a 5 de maio na Generalidade, que prevê a atribuição de regalias muito aquém da realidade do país. Um estudante acabou detido, no mesmo sentido, e hoje também, o Fórum de Monitoria do Orçamento, uma coligação de organizações governamentais, depositou na Assembleia da República um pedido para a revogação desta lei. Os detalhes com Alfredo Júnior.
Os organizadores pretendiam reunir perto de 200 estudantes, mas à hora marcada, cerca de 30 de jovens se fizeram ao local, definido para o protesto, à Praça da Independência, de frente ao município de Maputo, onde estava concentrado um forte contingente policial que impediu a realização da mesma. Duarte Amaral e Nilza Citói, estudantes, explicam o motivo da manifestação.
Estamos aqui necessariamente porque nós não nos identificamos com aquela lei, olhando pela situação política, social, econômica, educacional e todas as outras situações em que o país se encontra. Sabe-se que atualmente Cabo Delgado já está a registrar um número elevado de deslocados, vê-se que aqueles deslocados não têm habitação, estão a comer em péssimas condições. Sabe-se que agora Moçambique, com a questão da pandemia, há problemas de escolas. Há problemas de escola porque deve-se reduzir o número das salas, o número dos alunos, mas não há dinheiro para construir mais salas de aulas. Sabe-se que estamos há 2 anos que não está-se a querer discutir o problema do salário mínimo em Moçambique.
Os cidadãos estão cansados pelas leis aprovadas na Assembleia, que supostamente tinha que representar, mas as suas leis não nos representam. E nós não concordamos definitivamente com esse mesmo projeto de lei.
A Polícia da República de Moçambique alegou que impediu a realização deste protesto pelo facto de os manifestantes não terem seguido o previsto na lei para a realização deste ato, nomeadamente a solicitação formal para autorização da manifestação junto do presidente do Conselho Municipal de Maputo, bem como das autoridades policiais.
Na Constituição está previsto, mas existem outras leis que estabelece as regras, como é que vocês devem proceder para usufruir desse direito. Cumpriram? Então, não deve acontecer isso. Vão seguir a regra.
Mesmo assim, munidos dos seus cartazes, os manifestantes dirigiram-se até ao Parlamento Moçambicano, onde foram novamente impedidos, desta feita por uma unidade canina da PRM e das Forças de Intervenção Rápida. Ainda nesta terça-feira, o Fórum de Monitoria do Orçamento submeteu à Assembleia da República um pedido para a revogação deste projeto. E Adriano Luvunga, coordenador da FMO, explica o porquê deste pedido.
Contestamos é em primeiro lugar, as mordomias que estão a ser promovidas. São mordomias que estão totalmente desproporcionais àquilo que é o normal da função pública em Moçambique. A nossa função pública está a sofrer as consequências da maior crise socioeconômica desde que Moçambique é independente, vive na penúria e não consegue realizar os mais básicos direitos dos cidadãos, nomeadamente o direito à saúde, o direito à água e o direito a alimentos em Cabo Delgado, onde temos lá os deslocados internos. Mas a Assembleia da República, porque tem acesso ao poder, está a legislar para mordomias totalmente redundantes.
Como resultado dos protestos, um jovem de nome Valdo Nhamuneke acabou detido pela polícia. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos em Maputo. O Instituto de Gestão das Participações do Estado ordenou o fim do pagamento em dólares dos subsídios na empresa pública Eletricidade de Moçambique. Além de pagar os salários dos seus membros em dólares, o Conselho de Administração da empresa tinha definido um câmbio superior ao do estabelecido pelo Banco Central, uma prática proibida há 3 anos. E a quem fala em corrupção? Ramos Miguel.
Apesar do Banco de Moçambique ter proibido há cerca de 3 anos o pagamento de subsídios em dólares, a EDM continua a fazer o que para a economista Estrela Chaves é inconcebível.
Esses pagamentos agora são fixados a uma taxa de câmbio por eles próprios definidos. Isso mostra realmente que existem alguns problemas na empresa que são subscritos. Porque eles não podem estar acima daquilo que é o aviso do Banco de Moçambique. Eles não podem fixar a taxa de câmbio para eles próprios. E não podem também ter os salários subidos.
Isto sublinha que a economista agrava-se numa situação em que a EDM tem dívidas acumuladas há mais de 5 anos. Esta é uma questão controversa, considera por seu turno a economista Leila Constantino, para quem essa situação não afeta apenas a EDM, mas também o próprio país.
Principalmente numa situação em que a própria empresa está numa situação financeira bastante negativa e que este ser negativo está a crescer a um ritmo bastante elevado, ou seja, pelo menos 3 anos atrás. A EDM está a registrar resultados negativos.
O sociólogo Constantino da Silva afirma que esse escândalo acontece numa altura em que, ao nível da superestrutura, se enaltece o Conselho da Soberania, como se equaciona aí depois de uma intervenção de forças externas no conflito norte do país, questionando como é que se pode ser soberano com moeda dos outros. É caricato, diz ele. Para o deputado da Assembleia da República, Fernando Bismarques, a licidade de Moçambique está a navegar em águas não recomendadas porque se trata de uma situação que está fora da lei, tendo em conta que a taxa de câmbio é fixada pelo Banco Central e nenhuma outra instituição pode chamar a si essa responsabilidade. Isso pode ser corrupção. Segundo aquele deputado, isto não faz nenhum sentido, sobretudo numa altura em que a moeda moçambicana aumenta, está a apreciar-se face ao dólar e o país está a enfrentar um conflito militar em Cabo Delgado.
O próprio governo moçambicano mostra-se insatisfeito pela valorização do metacau. Eu penso que devia ser até o momento em que a própria governo moçambicano devia ser satisfeita porque
o jurista Anastácio Bisse não tem dúvidas, isto é corrupção.
Isso é uma questão corrupta, determinados dirigentes corruptos que deviam ser investigados, julgados, condenados por essa forma de desviar recursos do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, o único laboratório que processa testes da Covid-19, SIDA e tuberculose está sem capacidade técnica e material para dar resposta aos seus desafios. A diretora da instituição, Rosa Neto, pede a intervenção das autoridades para evitar o caos, que pode estar à vista se as companhias aéreas retomarem os seus voos regulares para o país. Oscar Medeiros.
O caos pode estar à vista se as companhias aéreas retomarem os seus voos regulares para São Tomé e Príncipe.
Nesse momento, com o número de voos que temos, com o número de passageiros e pacientes que nós temos, temos dificuldades, seria imprudente da nossa parte aceitarmos mais voos sem antes reunir condições para darmos resposta. Aquilo que se pretende tem que se preparar para isso. Se nós não prepararmos, isso vai ser um caos.
Em tempos da pandemia, o turismo nas ilhas do meio do mundo estará comprometido, enquanto não houver reforço técnico e material no único laboratório de referência no país.
Primeiramente, a necessidade de aumentar o número de técnicos que trabalham aqui. Nós precisamos de pelo menos mais 6 técnicos para aumentarmos a nossa carga horária, porque é inconcebível fazer com que um técnico faça 12 horas de trabalho e pedir para fazer mais 12.
A base de dados também não ajuda.
Nós precisamos que essa base de dados seja totalmente automatizada para que nós possamos emitir nosso resultado com mais agilidade. Nós por exemplo, nós agora neste momento temos que imprimir todos os resultados em formato papel e temos que ir lá entregar.
E a falha de energia elétrica é constante.
Temos o problema da revisão da parte elétrica do laboratório. Aquilo que foi concebido já não está na resposta. Então, nós temos receio de colher a massa e não conseguir. Pode estar a entregar resultado. Porque desde o momento em que falta a corrente, nós temos tido cortes sucessivos de energia nesses últimos tempos.
O gerador de emergência ainda funciona, mas não tem combustível.
O combustível que nós tínhamos para dar resposta a uma doença que nós temos financiada, que é a tuberculose, tínhamos que utilizar para gerador no âmbito de Covid, nós estamos numa situação complicada.
A diretora do laboratório ainda tem outra dor de cabeça.
Nós não podemos deitar o lixo na lixeira. Nosso lixo tem que ser todo ele incinerado. Para ser incinerado, requer combustível. Então o laboratório precisa de ter meios e sustentabilidade para realmente garantir o serviço.
O caos ameaça o único laboratório de referência em São Tomé e Príncipe, alerta Rosa Neto, a diretora da instituição. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Terça-feira, 11 de maio, esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, é dia de política na América. Sombra de Donald Trump abala o Partido Republicano, que vai afastar nesta semana a deputada que votou a favor da impugnação do antigo presidente. Este é o tema da rubrica de hoje, como sempre assinada pelo João Santa Rita. Os congressistas do Partido Republicano vão reunir-se esta semana para decidir sobre o afastamento da congressista Liz Cheney da posição de presidente da Conferência do Partido no Congresso, a terceira posição na hierarquia desse partido dentro da Câmara Legislativa. Se isto pode parecer como algo de apenas impacto burocrático no funcionamento do partido, este é, na verdade, um dos assuntos que tem estado a dominar a cena política americana, porque reflete a influência, se não mesmo o poder, que o antigo presidente Donald Trump ainda tem sobre o Partido Republicano. Paradoxalmente, durante a presidência de Trump, Liz Cheney apoiou as suas iniciativas legislativas em mais de 90% dos casos, algo que muitos poucos que a querem agora afastar fizeram durante esses anos. Mas Cheney, após a derrota eleitoral de Donald Trump, foi dura nas suas críticas ao antigo presidente, afirmando que este tinha colocado a democracia americana em perigo ao não reconhecer o resultado eleitoral e ao incentivar os seus apoiantes a manifestarem-se nas ruas, se não mesmo a atacarem o edifício do Congresso. E é aqui que jaz o problema de Cheney e do Partido Republicano. A base do partido continua a apoiar por esmagadora maioria o antigo presidente, e isso faz com que este tenha decidido jogar um papel nas eleições primárias do partido, que vão decidir quem irá às eleições legislativas do próximo ano. Daí, portanto, que muitos dos congressistas tenham interesse em estar, por assim dizer, ao lado de Trump, algo que Cheney se tem recusado a fazer, continuando a criticar publicamente o presidente. Susan Page é correspondente em Washington do jornal USA Today.
We've never seen a time when the losing presidential candidate continues to dominate, continues to be the face of the political party, even to the point of meddling in these primaries.
Nunca houve anteriormente uma situação onde um presidente que perde as eleições continua a dominar, continua a ser a face do partido político até ao ponto de interferir nas primárias. De momento, o Partido Republicano está unido. Eu não vejo uma guerra civil dentro do Partido Republicano. Mas se o apelo do partido continua a ser as queixas das últimas eleições, é muito difícil ver como esse apelo vai atrair eleitores, para além do grupo de apoiantes de Trump, que, na totalidade, caiu para cerca de um terço do total do eleitorado.
To voters beyond the core Trump supporters, which is maybe down to about a third of the electorate.
Eram palavras de Susan Page a falar à cadeia de televisão Fox. Ela referia-se, claro está, à necessidade do Partido Republicano garantir o apoio de eleitores republicanos que abandonaram o partido por discordarem de Trump, mas também à necessidade de se ganhar eleitores independentes. Larry Hogan é governador republicano do estado de Maryland. É também um crítico de Donald Trump e disse que demitir Cheney do seu posto no Congresso reflete o medo que muitos congressistas têm da influência de Trump.
Well, I think they're concerned about retaliation from the president. they're concerned about, you know, being attacked within the party. And
eu penso que estão preocupados com a retaliação do presidente. Estão preocupados em serem atacados dentro do partido. Mas o que me preocupa é que se têm de jurar fidelidade ao querido líder, ou então é expulso do partido. Não faz sentido nenhum.
Well, it's sort of a circular firing squad where we're just attacking members of our own party.
É como formar um pelotão de fuzilamento em círculo, onde estamos a atacar membros do nosso próprio partido, em vez de nos concentrarmos em resolver problemas ou debater os democratas nas questões que a administração Biden está a implementar.
We can debate the Democrats on some of the things that the Biden administration is pushing through.
Palavras de Larry Hogan, governador republicano do estado de Maryland, ele estava a falar à cadeia de televisão NBC. Contudo, aqueles que defendem o afastamento de Cheney e da sua posição dizem que todas estas interpretações são erradas e que, na verdade, a congressista deve ser afastada precisamente porque não se está a concentrar em combater a agenda do governo democrata. Jim Banks faz parte do chamado Comitê de Estudo Republicano no Congresso, que é dominado por conservadores e tem grande influência entre os legisladores republicanos.
He's lost focus on the single mission that we have in winning back the majority to push back against the radical Biden agenda.
Ela perdeu concentração na missão prioritária que temos, que é voltar a ter a maioria, de se opor à agenda radical de Biden. É a razão porque precisa de ser substituída. É preciso tornar claro que ela não está a ser expulsa do Partido Republicano, está a ser afastada de um posto de liderança. Nesse posto de liderança, qualquer membro do Congresso não representa apenas o seu círculo eleitoral, representa 212 membros da Conferência Republicana, e neste momento é óbvio que ela não representa os pontos de vista da maioria da nossa Conferência ou o foco de atenção que todos temos que ter para ganhar de novo a maioria.
And right now it's clear that she doesn't represent the views of the majority of our conference or the focus that all of us have to win back the majority.
Eram palavras do congressista republicano Jim Banks. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. Qualquer que seja a razão do afastamento de Cheney, uma coisa é certa. Para já, todos aqueles que esperavam que Donald Trump iria desaparecer da cena política estavam errados. Pelo menos nos bastidores do Partido Republicano. Ele vai continuar, pelo menos nos próximos tempos, a ter grande influência.
Da política à saúde, especialistas em direitos humanos pedem proteção de indígenas no Brasil. Excesso de sal mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. São os temas que a Ana Guedes vai analisar agora na página da saúde.
Olá amigos, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde nos próximos minutos. Nesta emissão vespertina em português, a Voz da América, convosco está Ana Guedes. Vamos falar de Brasil e Covid-19 e também os problemas causados pelo excesso do consumo de sal. Mas começando pelo Brasil e Covid-19, especialistas em direitos humanos pedem proteção para os indígenas do Brasil. O governo do Brasil deve proteger os direitos dos povos indígenas perante a pandemia de Covid-19, incluindo aspectos de saúde e de propriedade, pedem peritos de direitos humanos. Na nota emitida esta semana em Genebra, os peritos em direitos dos povos indígenas da Noruega, Uganda, Austrália, Canadá, Bangladesh, Rússia e Brasil apresentam 23 recomendações de curto e longo prazo sobre o direito à terra e à saúde dos povos indígenas no Brasil. Para o grupo, todas as medidas de combate ao coronavírus devem ser tomadas com a participação e livre consenso dos indígenas. A sua vacinação deve ser parte de um plano nacional de imunização. Na nota citada pela ONU News, os peritos pedem às autoridades que disseminem informação correta, de confiança e rápida, em linguagem acessível aos indígenas, sobre a prevenção e a vacinação contra a Covid-19. Este pedido surge quando a resposta brasileira à Covid-19 é alvo de muita crítica. Até agora, o Brasil registrou 423 mil óbitos e 15.209.000 infecções desde o início da pandemia de Covid-19. Vamos falar então agora de problemas de consumir demasiado sal, que mata mais de 3 milhões de pessoas por ano. e a Organização Mundial de Saúde pede a redução do consumo do sódio. Isto porque mais da metade da população ingere o dobro das 5 gramas recomendadas de sal por dia, o que preocupa especialistas que pedem a redução em 30%. A quantidade de sal eleva o risco de doenças cardíacas e derrames, que matam cerca de 3 milhões de pessoas por ano. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, diz que a maior parte das pessoas não sabe quanto sódio ou sal consome diariamente ou desconhece os riscos envolvidos neste consumo excessivo de sal. Para reduzir as mortes, a OMS sugere novos parâmetros de referência com níveis de sódio a serem consumidos em mais de 60 categorias alimentares. Dessa lista consta uma gama de comida processada e embalada, da qual se destacam pães processados e embalados, salgadinhos, produtos derivados de carne e queijos. A organização incentiva as indústrias a reduzir o teor de sódio ao processar a comida e também nas bebidas e avançar rumo à meta da redução de 30% na ingestão global de sal ou sódio no mundo. E pronto, amigos, assim se despede Ana Guedes, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Voltaremos para a semana. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
Israel e o grupo palestiniano Hamas continuavam hoje uma troca de bombardeamentos através da fronteira de Gaza. Pelo menos 26 palestinianos foram mortos em bombardeamentos israelitas, enquanto pelo menos 2 israelitas foram mortos e vários feridos nos ataques do Hamas, que disparou até agora mais de 300 rockets contra alvos em Israel. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas tinha atravessado o que chamou de uma linha vermelha ao disparar pela primeira vez rockets em direção a Jerusalém, e avisou que Israel vai aumentar a frequência e força dos seus ataques. Um outro grupo palestiniano, o Jihad Islâmico, confirmou que 2 dos seus líderes tinham sido mortos nos ataques israelitas. Sabe-se também que um dos alvos de Israel foi um prédio onde vivem líderes do Hamas. O ministro da Defesa israelita ordenou, entretanto, a mobilização de 5 mil soldados da Força de Reserva para expandir operações, disse uma porta-voz do exército. O Hamas começou a disparar rockets em direção a Israel depois de vários dias de confrontos em Jerusalém entre a polícia israelita e manifestantes palestinianos, em que centenas de palestinianos foram feridos. O secretário de Estado americano Anthony Blinken disse estar profundamente preocupado com os ataques de rockets e disse que ambas as partes devem reduzir a tensão, adotando medidas práticas para se acalmar a situação. 7 crianças foram hoje mortas num ataque a uma escola primária em Kazan, no centro da Rússia. Um professor e um trabalhador da escola também morreram no ataque, em que 21 outras pessoas, incluindo 18 crianças, ficaram feridas e foram hospitalizadas, algumas em estado grave. O presidente da região do Tatarstan, Rustam Minikanov, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o autor do ataque, um jovem de 19 anos, foi preso, desconhecendo se há outros envolvidos. O jovem detido foi estudante dessa escola e tinha obtido uma licença para comprar uma arma de fogo recentemente e numa mensagem, numa aplicação, disse tratar-se ele próprio de Deus e que ia começar a matar o que chamou de uma grande quantidade de biomassa. Ainda na Rússia, o Parlamento vai debater na próxima semana um projeto de lei para proibir membros de organizações extremistas de serem eleitos como legisladores numa ação dirigida aos apoiantes do detido crítico do Kremlin, Alexei Navalny. A legislação pode afetar não só membros séniores e ativistas da rede política de Navalny, mas também dezenas de milhares de russos que apoiaram os seus trabalhos com donativos. Os procuradores solicitaram também que a rede de Navalny e a sua Fundação Anticorrupção fossem designadas organizações extremistas e uma audiência para este caso está marcada para segunda-feira. O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, negou as notícias que a Itália vai propor que a União Africana paga à Líbia para impedir a saída de imigrantes ilegais africanos para a Europa. Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro disse que a União Europeia deve fornecer ajuda a todos os países africanos cujos cidadãos tentam chegar ilegalmente à Europa, mas negou que tivesse proposto um acordo semelhante ao alcançado com a Turquia, em que este país recebe ajuda financeira em troca de impedir a passagem de refugiados e imigrantes a caminho da Europa. Cerca de 13 mil imigrantes ilegais africanos chegaram às costas marítimas de Itália este ano, 3 vezes mais do que no mesmo período do ano passado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Um dos primeiros atos oficiais do presidente Joe Biden foi a assinatura do instrumento de adesão ao Acordo de Paris. Este documento exorta os países signatários a reduzir as suas emissões de gases de forma a manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e a envidar esforços para limitar esse aumento a 1,5 graus Celsius. No entanto, disse o secretário de Estado Antony Blinken num discurso recente, o mundo já ficou para trás nas metas que estabelecemos há 6 anos com o Acordo de Paris. E agora sabemos que essas metas não foram longe o suficiente para começar. Hoje, a ciência é inequívoca. Precisamos manter o aquecimento da Terra a 1,5 graus para evitar uma catástrofe, afirmou o secretário de Estado.
Today, the science is unequivocal. We need to keep the Earth warming to 1.5 degrees Celsius to avoid catastrophe.
Os Estados Unidos, o segundo maior emissor mundial de gases de efeito estufa, podem dar uma contribuição significativa para enfrentar a crise.
But that won't be enough.
Mas isso não será suficiente. Mesmo que os Estados Unidos consigam emissões líquidas zero amanhã, perderemos a luta contra as mudanças climáticas se não pudermos lidar com os mais de 85% das emissões provenientes do resto do mundo, afirmou Antony Blinken.
Even if the United States gets to net zero emissions tomorrow, we'll lose the fight against climate change if we can't address the more than 85% of emissions coming from the rest of the world.
E se ficarmos atrás, haverá repercussões.
Climate change exacerbates existing conflicts and increases the chances of new ones.
A mudança climática exacerba os conflitos existentes e pode aumentar o surgimento de novos confrontos, especialmente em países onde os governos são fracos e os recursos escassos. Dos 20 países que a Cruz Vermelha considera mais vulneráveis às mudanças climáticas, 12 já estão a enfrentar conflitos armados, disse Blinken.
Particularly in countries where governments are weak and resources are scarce. Of the 20 countries the Red Cross considers most vulnerable to climate change, 12 are already experiencing armed conflicts.
A mudança climática também pode criar novos palcos de conflito, como no Ártico, onde a Rússia posiciona-se para exercer o controle sobre novos espaços, advertiu o secretário Blinken.
It is modernizing its bases in the Arctic and building new ones, including one just 300 miles from Alaska.
Está a modernizar as suas bases no Ártico e a construir novas, incluindo uma a apenas 300 milhas do Alasca. A China também aumenta a sua presença no Ártico, alertou o secretário de Estado, para quem também a mudança climática pode ser um impulsionador da migração.
China is increasing its presence in the Arctic too. There were 13 Atlantic hurricanes in 2020, the highest number on record.
Houve 13 furacões no Atlântico em 2020, o maior número já registrado. A América Central foi atingida especialmente.
Central America was hit especially hard. When disasters strike people who are already living in poverty and insecurity, it can often be the final straw, pushing them to abandon their communities in search of a better place to live.
Quando os desastres atingem pessoas que já vivem na pobreza e na insegurança, muitas vezes podem ser a gota de água levando-as a abandonar as suas comunidades em busca de um lugar melhor para viver, advertiu o secretário de Estado. O governo Biden-Harris fará mais do que qualquer outro na história para enfrentar esta crise climática, disse o secretário Blinken, quem concluiu. Este já é um esforço prático em todo o nosso governo e em todo o nosso país. Nosso futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.